É o seguinte, como eu já vinha dizendo, eu tinha, era muito pequeno aqui, Soledade, não tinha calçamento. Quando chovia era uma lama muito grande. E com a continuação, isso foi melhorando aos pouquinhos. Eu não vivia aqui na rua, mas sempre vinha, porque meu pai trabalhava por aqui, era pedreiro, carpinteiro. Aí eu percebia que aqui era muito pequena, além das outras cidades que eu já conhecia um pouquinho, eu notava que aqui tinha pouca casa, tinha pouca gente, tinha pouca administração, não tinha loja, bodega, eram os barracão, muito pouco. E assim, com a continuação, foi entrando o prefeito, saía, deixava um pouquinho feito, entrava outro, fazia mais um pouco. E assim foi se elevando, Soledade. Até no dia de hoje, a diferença do tempo que eu era adolescente está muito elevada, muito grande. Tem muita coisa boa a favor da população.
Vocês tinham o hábito de ir à missa nos
A
domingos?
missa nos domingos, a gente sempre vinha na rua por causa da missa. A gente vinha muito. Mas a luta maior era lá, no sítio. Fazenda Jaramatalha.
Que é aqui pertinho, né?
É pertinho.
E como é que era assim essa vinda para missa?
A
Tinha
gente
que.
não tinha transporte, a gente vinha de pés. Meus pais vinham cedo, a gente já se encontrava no caminho, ficava uma pessoa lá com os menores, com as crianças, e a gente vinha, quatro, cinco, ia se juntando no caminho, pegando minhas primas. E a minha tia também se juntava tudo, vinha como. Parecia uma procissão. Era animada até essa viagem, era uma caminhada. A gente voltava de tarde, cedo, o sol queimava, mas ninguém se queixava não, porque a gente achava que a vida é essa mesmo, a luta, a caminhada, longas caminhadas que a gente fazia de pés.
E
Não
para
tinha
voltar
transporte.
para casa?
Era do mesmo jeito, do mesmo rojão.
E o sol?
O sol queimando, debaixo de sombrinha. Que chovesse ou fizesse sol, ninguém se queixava. Se habituaram.
Como é que era a missa naquela época?
Era com padre. Tinha padre Zuza, mas eu não me lembro muito, não. Era muito pequeno, não me lembro do padre Zuza, as celebrações dele, não. Me lembro dele, porque a minha avó levava para lá, a gente conversava com ele, a gente gostava de tomar a bênção a ele. Ele fazia muita pergunta a gente, por dentro assim do Cadeci. E a gente vinha também para o Cadeci. Era aquela longa viagem, só queimando, mas a gente tinha que vir, cumprir ordem. Tinha uma catequista que trazia e acompanhando a gente. Era uma turma, parecia uma procissãozinha.
E o padre rezava a
E
missa como?
a missa era em latim, não tinha nada em português. Era o padre Ginu, o padre Virgínio Estanislau Afonso, conhecido por padre Ginu. Aí a missa era tão prolongada, custava fazer aquela homilia grande, mas bem explicativa e que dava para as pessoas entender. Mas da missa eu mesmo não entendia, não.
E o padre ficava virado para onde?
Virado para as costas para o pessoal. Aí com muitos tempos foi que ele declarou que, parece que foi carta que ele leu, que vinha do Papa, que tinha que ser virado para a população, para os fiéis.
E nessa época assim que teve essa mudança, que o padre virou-se para os fiéis, como é que a população, como é que as pessoas
Foi
reagiram?
folhetos, porque tinha as catequistas distribuía aqueles folhetos para as pessoas responder. E aí foi se adaptando, foi depois entrou o Padre João. Padre João sofreu muito para adaptar o povo a respondendo, sabe? Mas até que chegou, até hoje, hoje está bem elevado, o povo entende tudo, responde tudo, faz as leituras, tudo direitinho.
Por que que o padre João sofreu muito?
Eu acho que ele sofria com a ignorância da população, porque o povo não entendia. Ele era sozinho. Ele trabalhou muito, muito aqui. Ainda hoje ele vive por aqui, a gente, toda a solidariedade gosta dele, população inteira. Por causa disso, porque ele botou num caminho muito certo.
E
E ele
como?
sempre explicava à população, procurasse a conhecer, porque futuramente, mesmo como ele falava lá, a gente vê hoje, futuramente ia ter mudança na igreja.
Como é que o padre se vestia antigamente?
Ele só andava de batina e celebrava a missa virado, como eu já falei, virado para o altar. Não tinha mesa eucarística.
E quando foi assim que o primeiro padre começou a viver aqui sem batina? A senhora lembra disso?
Não. Eu não me lembro qual foi o padre que. Parece que vinha de fora, sempre vinha ajudar as festas aqui. O novenário da padroeira. E era, parece que era eles que vinham. A gente estranhava muito, porque o padre vinha de camisa e calça, vinha sem batina. O que eu me lembro um pouco foi assim que começou.
E as pessoas achavam muito estranho aqui.
Estranho, porque nunca tinha visto.
Mas a...
Nunca. Padre Ginu, o padre Zuza também era de batina.
E as pessoas respeitavam o padre?
Ai, respeitava muito.
Mesmo sem a batina?
Mesmo sem a batina, sabendo que era padre, era o vigário, né?
E as festas aqui na cidade naquela época?
As
Como é que era?
festas tinha uma pequena banda aqui. Aí a gente vinha, meu pai acolhia, sempre tinha um quarto, uma casinha, alugava ou fazia, às vezes terminou fazendo, para passar as festas aqui. A minha mãe vinha com todos nós. Muita criança. Era 13 filhos. Aí só tinha três mulheres, 10 homens. E assim a gente vivia, passava essas festas, esse dia de festa. Sempre, todo dia, ia lá buscar um leite, ovos, umas coisas, verdura. E eu não vivia muito na rua, não. Só assim, época de festa. Catecismo. E a gente vinha, participava, todas as festinhas que tivesse na igreja, Semana Santa. Meu pai trazia todo mundo também.
Aí vinha todo mundo
Era.
andando.
Era. A missão do Frei Damião era muito bonito, mas eu gostava muito.
A senhora chegou a conhecer o Frei Damião?
Conheci.
Como é que
Mas
era?
ele vinha aqui sempre. Ele era velhinho, ele era um homem de muita fé, dava para todo mundo conhecer. Muito velhinho, falava pouco, baixo também, mas falava muito. E ele não estava parado, a missão dele aqui era uma maravilha. Era uma riqueza para todo mundo. As palavras dele eram muito bonitas, eram de muita fé.
A missão, as missões dele aqui eram o quê? Só assim ele
Ele
ensinar.
fazia. Não, ele parece que nem dormia. De madrugada ele já estava no ar. Saía cantando, todo mundo percebia, todo mundo corria atrás para ver e assistia as palavras dele. Mas ele fazia uma caminhada boa pela rua, cantando. Todo mundo cantava também.
Isso já de madrugada.
De madrugada. Já amanhecia o dia assim.
Vinha muita gente de fora para ver o Frei Damião.
Vinha essa cidade vizinha, era gente. Era quando se via mais gente aqui. Era nas missões de Frei Damião.
Então quer dizer que ele chegou a morar bastante tempo aqui em Soledade.
Não, ele não morava aqui. Ele vinha, passava dias, ele, o Frei Fernando, que acompanhava ele. Aí ele passava uma semana. Parece que era uma semana, mais ou menos, uma semana, 8 dias. Daqui ele já tinha o destino reservado para outro lugar. Ele só vivia assim, em missão.
E a senhora acha assim que a presença dele aqui na cidade, quando ele passava, as pessoas ficavam mais felizes?
Ficava, eu acredito, eu percebia. Ficava muito feliz. Era uma santidade para todo mundo.
Padre Cícero, a senhora sabe se ele chegou a passar por aqui também?
O padre Cícero, eu não me lembro, não. Eu só sei um pouquinho da história do Frei Galvão,
Que era como?
o fundador daqui.
Ah, é?
Não, Ibiapina. Não foi o Frei Galvão, foi o Frei Ibiapina.
Como é que é essa história?
Eu tinha aqui uma leiturazinha, mas antes de eu ler, a menina tirou tudo ali para o Salão de São Vicente. Aí eu não cheguei a terminar de ler a história. É uma história bonita, muita gente que vai lá, aí traz muita história bonita. O meu sobrinho, o filho de Janeiro mesmo, tem muita história dele para contar, porque ele cata a história daqui, dali, dacolá, aí vai formando uma boa história, bonita. Foi o fundador daqui.
Foi o fundador.
Foi.
O que que o pessoal conta assim que foi a história assim do nascimento da cidade? O que que já contaram para a senhora?
É porque eu não me lembro. Muita gente contou, e o filho de Janeiro também tem a história. Quando é porque eu me esqueço. Hoje em dia eu me lembro mais do tempo atrás, na minha infância, do que de ontem para cá.
E aqui a cidade, né, quando era a época da infância da senhora, tinha essas ruas todas que a gente vê hoje?
Tinha não, aqui era mato, era capoeira e tudo, aqui mesmo no local dessa casa. O que eu me lembro era isso. Depois foram fazendo casa para cá, foram limpando tudo, aí foram fazendo, comprar aquele chão que eu construía. Hoje em dia tem ruas aqui que eu não conheço. Tem quadra aqui que eu não conheço direito.
A igreja sempre foi desse jeito que ela
Foi.
é hoje?
Foi. Sempre foi. Passou, eu não me lembro quantos anos, que fizeram uma torre aí do lado. Mas teve uma época que veio um padre Luiz para aqui. Aí percebeu que a estrutura da igreja não tinha aquilo ali, no começo dela. Aí foi mandando desmanchar. Mas era bonito. Eu gostava, porque dava uma vida melhor. Achava bonita aquela torre.
A gente percebe assim que as pessoas, né, mais religiosas, em casa elas costumam assim ter um oratório, né?
Tem.
Só tem um
Assim,
oratório
aquilo
ali,
ali.
né?
Foi o meu pai quem deixou de
Como é
ver.
que é a como é que funciona o oratório dentro da casa da pessoa?
É para colocar as imagens, terço, aquele livrinho mais íntimo que a gente gosta, tem a gavetinha ali.
E as pessoas assim,
Tem assim também.
elas tinham o hábito assim de rezar perto do oratório, como é que
É,
funcionava?
rezava, tinha no mês de maio. A minha avó, minhas tias, quase todas, os avós de Janeiro também, eles costumavam rezar o mês de maio. Rezavam o novenário do São João também, São Pedro. Juntava muita gente. Era uma distração naquela época. Aí depois a distração maior que tinha era as quadrilhas, né? Eu participei um bocado de quadrilha, mas não era toda a vida, todo São João. Era variado.
Aí esse oratório costumava ficar em que lugar da casa?
Sempre tinha uma salinha reservada para ficar. Aí, toda a vida tinha. Aquele cantinho ali era de oração. O meu avô morava lá na fazenda Jaramatalha e tinha o cantinho reservado. Aí meu pai ia toda noite, rezava os 31 dias de novena, a gente participava lá. E quando era no derradeiro de maio, tinha queima de flores. Era para não se pisar. E era uma festa para as crianças. O que mais eu me lembro da minha infância, em criança, era carregar, segurar aquela toalha, bem grande, branquinha, e tirava ali aquele moinho de flor para botar lá na fogueira para queimar. E tudo cantando, atrás, aquela procissãozinha até lá fora, para queimar as flores.
E depois que essas flores eram queimadas, fazia o quê?
Ficava lá, cinza, o vento levava.
As famílias costumavam, assim, mesmo fora desse período, assim, das novenas, né? Elas tinham o hábito de, por exemplo, juntar para rezar o terço
Era
também?
no tempo da quaresma. Meu pai rezava muito o ofício, muitas orações bonitas que ele sabia. A oração do o bem-amado. Parece que era o bem-amado. E ele rezava com nós todos reunidos, tudo sentado no chão.
que era?
E era lá do sítio isso.
Lá do sítio?
Lá no sítio.
Como é que era, assim, a condição? Uma família, a senhora disse, né, que a família da senhora foi de 13 irmãos, né?
Foi.
Como é que era, assim, para viverem tantas pessoas juntas dentro de uma casa, para criar esses filhos
todos? Ah, eu sinto muita saudade daquele tempo. Eu como era uma das mais velhas para tomar conta dessa turminha, para ensinar a rezar, ensinar a fazer letra, alfabetizava em casa mesmo. Aí depois meu pai botou uma professora para terminar de alfabetizar e a gente terminava pelo menos o primário. Como eu, que eu fiz o primário duas vezes, porque aqui repeti mesmo. Mas não consegui estudar mais.
E essa professora que o pai da senhora...
Era vizinha lá também. Era uma vizinha. Morava num outro sítio, em Mané de Barro. E ela ia toda noite. E depois, tudo a gente já grandão, um bocado de rapaz em casa, veio estudar. E já era matéria de Cali, vizinha Pedro Clementino. Com a esposa de Rosio, era professora deles. Ia todo dia.
Aí o pai da senhora pagava essa professora?
Pagava, era particular. Agora, com meus irmãos lá, rapaz, era municipal. Escola rural, não sabe?
Aí já facilitava um pouco.
Facilitava. Eu não estudei nesse tempo, não. Estudei particular.
Agora, depois que aqui na cidade, como é que era a questão assim da água
na cidade? Era difícil. Era no açude dos Negrinhos. Quando secava, tinha os cacimbão. Aí meus irmãos eram quem vinha pegar. Tinha o chafari, enquanto a água pegava, chegava no chafari, tirava do chafari. Mas depois ficou tirando dos cacimbão, lá no açude, atrás do baldo. Me lembro muito aquele cacimbão. E dava água, tinha muita água. Era como... baixava muito, mas amanhecia o dia, ó, cheio, esborrotando.
Esse chafariz era dentro da cidade?
O chafariz era aí, detrás da ponte, junto à ponte.
E como é que chegava a água nele?
Quando o açude estava cheio. Não estava cheio, puxava de lá.
Era um encanamento?
Eu acho que sim. Não sei como era que vinha, devia ser o encanamento. Sei que tinha as torneiras e o zelador dali.
Aí
então, eu tirava água dali para beber. Aí, para gasto, o povo se virava. Ia buscar no estado, ou só onde tivesse mais perto.
Aí essa água do chafariz, do chafariz, a pessoa saía da casa dela com uma lata? Ou
era? Carregava em carga, com jumento. Lá para casa mesmo ia assim, lá para o sítio. De beber. Lá para o gado, o gasto, era cacimba também, no riacho. Porque lá, o sítio que eu me criei, era quase rodeado de rio. Uma parte era rodeada de rio. Depois meu pai fez um açude grande, acabou, mas a seca.
Esse açude do Negrinho, como é que chama?
Negrinho.
Como é que é?
Por eu
que
não que sei quando a fundação dele, eu não sei de história não, dele.
É antes da
Eu
senhora.
Nunca pesquisei. O meu sobrinho, minha sobrinha, sempre faz ter um pouco de pesquisa. Mas eu mesmo não tenho desse açude. É mais fácil eu ter do açude do estado, do Danox. Eu me lembro da construção dele.
Ah, a senhora lembra?
Me lembro.
Como é que
foi? Um pouco dele. Que eu ouvia a história, meu pai contava, eu chegava em casa, meus irmãos também.
O que que a senhora lembra?
Eu me lembro do... O povo era muito satisfeito quando ele pegou a tomar água. Quando sangrou, foi uma festa. Quando ele sangrou pela primeira vez. Mas hoje ele está mais estragado, a água também é muito ruim. É bom para peixe, pescaria.
Demorou muito a construção desse açude?
Eu acho que sim. Parece que foi, se eu não me engano, foi nos anos 30. Eu acho que sim. Aí ele demorou muito a fazer ele. Eu sei que fizeram até a casa para o zelador. Acho que ainda hoje tem. Existe essa casa.
Naquela época, as mulheres, quando tinham bebê, Elas tinham no hospital?
Tinha não. A minha mãe, houve 16 resguardos. Ela teve 16 resguardos, criou 13 filhos. Morreram 3, novinhos. Mas ela tinha parteira, a atender em casa. Era até uma parenta do meu pai, a parteira dela. Mas a minha, quem me pegou mesmo, mais velho, meus primeiros filhos de minha mãe foram gêmeos. Era Antônio e André. Aí, segundo resguardo, fui eu. Aí ela já foi outra parteira, que morava ali no Alto São José. E parece que, se o espírito não me engano, parece que o nome dela era Cândida, chamava Candinha, Dona Candinha. Pegou os primeiros filhos de minha mãe. Os 4 foi 5.
E uma parteira assim devia ser uma pessoa muito querida no local,
era,
né?
Muito querida, muito procurada, muito querida. E quase toda cidadezinha que tinha uma pessoa dedicada a isso. Sabia, fazia as coisas direitinho.
E depois, assim, as crianças, né, que nasciam com a ajuda dessas senhoras, essas crianças, assim, depois que iam crescendo, respeitavam?
Respeitavam, tudo chamava ela de madrinha. Chamava de madrinha. E meus pais conheciam ela como uma comadre, que todo mundo chamava madrinha, que ajudou a vir ao mundo, né? A gente tinha respeito por elas.
Quando a criança chegava assim, aí ela já ia, depois do parto, né? Já ia melhorando um pouquinho, já pegando uma forçazinha. O que que fazia assim com o umbigo do bebê?
Quando caía o umbigo, mamãe tinha as sacolinhas. Ela botava naquela sacolinha, que era para enterrar. O suspiro, não me engano, era assim, perto do morão do curral. Elas tinham esse hábito, a parteira que mandava. Ser assim, para não ficar jogado.
Essa sacola...
Aí diz que a porteira do curral, diz que dava sorte, uma boa sorte.
E se o ficasse jogado assim, de qualquer forma, o que, que podia acontecer?
Eu não sei. Não sei o que é, para ficar sem sorte, não tinha boa sorte, uma coisa assim.
A sacolinha em que ela colocava era de que essa sacolinha?
Era de tecido. Murim. Chamava murim. Um bramante, sabe? Chamava murim.
Era um tecido fácil de encontrar na época?
Era fácil. Era o mais fácil, parece. Era o mais fácil que tinha. Fazer um enxoval de bebê. Quase todo. Não tinha fralda descartável, nada. Era fraldinha de tecido.
E aí tinha que lavar normalmente, né?
Era tudo lavado e passado ferro para ser usado.
A senhora parece que trabalhou assim bastante tempo, ainda trabalha como costureira, né?
Sempre fui costureira, aprendi muito novo vendo minha mãe costurar. Eu era muito criativa, eu criava aquelas roupinhas pequenininhas para boneca, quase também não existia, era feita de pano. Mas a Ave Maria a gente adorava, só para fazer roupa para ela. E assim eu aprendi. Aí para pegar um bolso eu não sabia, e minha mãe me ensinou. Ela já tinha aprendido com a tia dela, era Mará, chamava-se Tia Mará, um casal de velho. Eu conheci eles. Ela ensinou a minha mãe a costurar, e com ela eu aprendi. Aí depois fui tomando mais prática com a minha professora, era Maria de Luta Medeiros, chamada, ainda conheci ela por Luluta, a minha primeira professora.
E a senhora trabalhava assim como costureira para fora também?
Era, eu pegava sempre costura, mas aí depois eu fiquei sofrendo da vista. Eu costurava mais lá no sítio do que aqui na rua. Aí depois meu pai me deu uma máquina, ainda existe, essa daí ainda funciona. Não tinha motor, mas eu mandei botar, aqui tinha o local de botar motor.
Antes do motor, como é que funcionava a máquina?
Aí funcionava no elétrico. Aí meu pai mandou vir para a rua, que ia para a rua fazer seus trabalhos de costura. Meus irmãos só vinham na rua trabalhando, e ele também. Mas sempre ficava uma turma lá e vinha outra com ele. os carregadores d'água, outros para servente. Os mais velhos já foram ensinando a subir parede, fazer a cobertura dos telhados, do teto da casa. Meu pai era pedreiro e carpinteiro. E era marceneiro também. Fazia móveis de casa, cadeira, mesa. Era ele quem fazia.
E ele ensinava, assim, para os filhos também?
Ensinava os filhos, os sobrinhos. Ele ensinou a muitos sobrinhos. O genro, quando minha irmã casou-se, era mais nova do que eu, um ano. A mãe dela. Costureira também. É uma guerreira para costurar. Vá lá que ela está costurando.
O que, que é o fuxico?
Ah, o fuxico é um trabalho que tem ali fora nas cadeiras. Tem aqui um pouquinho também. Assim, faz de todo jeito que você quiser fazer, você faz esse trabalho. Ali, olha.
Como
tudo,
é que é?
Almofada, tudo, tudo.
Como é que é o processo para fazer o fuxico?
Ah, é muito processo, porque a gente tem que... Os panos vêm tudo amassado, a gente tem que dar o ferro, ficar estiradinho, a gente arranja o modelo. Pela boca, assim, de uma lata, uma tampa, uma coisa qualquer, do tamanho que quiser o fuxico. Esse aqui mesmo parece que é em copo, esse pequeno. Em copinho ou qualquer coisinha. Faz o processo. Primeiro arranjar o pano. Vai cortar aquela rodinha, todinha. Às vezes corta de duas, três ou quatro de uma vez. De tecido mais fino. Aí depois vai franzir, para fechar aqui. Depois de fechado, uma linha bem boa, tem que ser bem amarrado para não se desmanchar. E depois aí vai formando o que quiser. Uma roda, um quadrinho. Um enfeite assim e outra coisa.
Na hora de cortar, né, com a forma, como a senhora disse, do tamanho que quiser...
A gente bota ali, risca de lá e corta.
Ah, tem que riscar antes.
Tem, para não ficar torto. Nela fica toda comprida, fica toda aleijada.
E esse tecido consegue onde?
A gente, com as costureiras. A gente junta, vai ver nas costureiras, pedir. As costureiras. Hoje em dia a gente já compra retalho, porque aparece já os comércios de retalho, nas casas de retalho. E a gente pega muito pedaço bons.
E o fuxico, assim, ele é para vender?
Agora,
também?
E o fuxico é sobra de roupas. Camisa de homem, vestido, que a gente costura. Aquelas sobras já vai juntando para fazer o fuxico. Faz também com crochê. Muito fuxico, aquele maiorzinho, aquela roda grande, tem também um pouco de... Quem quer, tem um pouco de crochê para emendar.
Um fuxico assim, simples, como se fosse assim um paninho de bandeja, uma coisa assim, é vendido a quanto, mais ou menos?
Eu nem sei o preço. Depende de cada um exigir, para fazer coxa. Uma coxa fica muito caro. Eu nunca fiz uma coxa. Minha sobrinha já fez, mas deu de presente à madrinha. Eu não tenho coxa disso. Ela faz paninho mesmo, pouco. Para fazer almofada, uma capinha de almofada.
Uma almofada assim gasta quanto tempo para fazer o fuxico?
Com o fuxico é só o texto para a gente fazer. Eu gasto uma semana, porque a gente não se envolve só ali. Quem vai fazer sempre tem outra coisa para fazer, arrumação de casa, cuidar da comida. Aí demora um pouco. Não tem o tempo limitado para terminar.